Jornal Câmara dos Deputados.
Aposentados protestam na Câmara pelo reajuste dos benefícios.
Presidente da Câmara prevê 3 semanas para discutir o pré-sal.
Parlamentares querem mais segurança para o sistema elétrico.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, cobrou esclarecimentos do governo federal sobre o sistema alternativo de energia elétrica e as formas de prevenção da interrupção do fornecimento. Ele comunicou que uma comissão geral foi aprovada para averiguar as causas do apagão.
Chico Alencar ainda apresentou o relatório da missão oficial de parlamentares da Comissão de Direitos Humanos da Casa, que participaram do 4º Encontro Internacional de Direito Humanitário e Direito Militar, realizado no Centro Superior de Estudos da Defesa Nacional em Madrid, na Espanha.
Análise de Beto Mansur, do PP Paulista, os brasileiros se assustaram recentemente com a escuridão que acometeu o país. Para o deputado, o assunto é motivo de preocupação entre os parlamentares.
Beto Mansur divulgou que a Câmara pretende promover uma ampla reunião com algumas comissões envolvidas na questão da energia, convidando as principais autoridades do setor para prestarem esclarecimentos sobre o tema.
Simão Cecim, do PP Fluminense, agradeceu à presidência da Light pela parceria firmada no mês passado, que vai permitir a revitalização do centro da cidade de Nilópolis.
De acordo com Simão Cecim, a revitalização começa com as obras do novo calçadão da Avenida Mirandela, coração econômico e principal cartão de visita de Nilópolis, que vai ganhar escadas rolantes, palmeiras, cobertura em policarbonato, calçadas padronizadas, rampas e iluminação elétrica subterrânea.
José Guimarães, do PT Cearense, destacou os investimentos realizados pelo governo para interligar as bacias do São Francisco, principalmente na área de preservação ambiental, desassoreamento do rio e obras físicas.
José Guimarães destacou que o programa de revitalização dos rios São Francisco e Parnaíba, que abrange os estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe, serão concluídas até o final deste mês.
O governo federal liberou R$70 milhões para a Prefeitura de Itabuna. Ao agradecer o repasse de recursos, Geraldo Simões, do PT da Bahia, informou que a maior parte do dinheiro será usada para a construção da barragem da estação de tratamento de água da cidade.
Geraldo Simões acrescentou que os recursos também serão investidos em construção de casas e urbanização de vários bairros de Itabuna.
Meio Ambiente.
Especialistas defendem formalização legal de metas ambientais.
Comissão geral realizada na manhã de hoje no plenário da Câmara debateu as mudanças climáticas e a posição do Brasil na conferência sobre o tema que vai acontecer em dezembro na Europa.
Saiba detalhes sobre o resultado da reunião na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
A senadora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, e alguns ambientalistas defendem a formalização legal das metas de redução das emissões de gás carbônico anunciadas pelo governo brasileiro este mês. O governo divulgou para a comunidade internacional que pretende reduzir as emissões projetadas para 2020 entre 36,1% e 38,9%. Marina elogiou a iniciativa do presidente Lula, mas afirmou que é preciso comprometer os próximos governos com as metas. A discussão ocorreu na Comissão Geral sobre mudanças climáticas nesta quarta-feira na Câmara. O governo brasileiro pretende levar as metas para a Conferência sobre o Clima, que acontecerá em dezembro em Copenhague. Os convidados também defenderam que o governo faça pressão para que Estados Unidos e China não recuem na definição de um acordo internacional sobre o assunto. No início da semana, declarações dos dirigentes desses dois países passaram a ideia de que haveria apenas uma manifestação política, sem decisão sobre metas. O Brasil, com as metas anunciadas, reduziria de 10 para 8 toneladas por habitante até 2020. Os Estados Unidos têm uma média de 25 toneladas por habitante. A senadora Marina Silva, que é do PV do Acre, afirmou que é preciso aprovar incentivos fiscais para o desenvolvimento sustentável, como o imposto de renda ecológico. Já o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, disse que é preciso ter cuidado com as propostas que flexibilizam o Código Florestal.
Nós temos que hoje mudar com cuidado o Código Florestal. Nós não podemos sinalizar mudanças no Código Florestal que aumentem o desmatamento.
Mas o representante da Confederação Nacional da Agricultura, Rodrigo Justus, lembrou que a recuperação de áreas degradadas custa caro.
Apenas para recuperação de pastagens e áreas degradadas em nosso país, nós precisamos entre 150 e 200 bilhões de reais. quem vai ajudar a pagar essa conta.
Marcos Mariani, presidente da Associação Preserve Amazônia, alertou os parlamentares que o Programa de Aceleração do Crescimento prevê a construção de 3 mil quilômetros de rodovias na Amazônia, o que pode colocar em risco as metas ambientais anunciadas. De Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Albano Franco, do PSDB, anunciou o lançamento do projeto Agente de Desenvolvimento Regional Sustentável, no dia 20 de outubro, em Sergipe.
Albano Franco destacou que a iniciativa permite o acesso à orientação técnica, econômica e ambiental dos pequenos produtores rurais de 10 municípios sergipanos, como Canindé do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Carira, Malhador, Pinhão e Simão Dias.
Economia.
Mauro Benevides, do PMDB, destacou que a segunda parcela do 13º salário no Ceará irá significar quase 2 bilhões de reais a mais na economia, conforme cálculos do Diese.
Mauro Benevides afirmou ainda que no Brasil circularão 85 bilhões de reais, em torno de 15% do total previsto até o término deste mês, somente na região nordestina, de acordo com matéria divulgada pela imprensa.
O Rodovale do DEM do Distrito Federal parabenizou as centrais sindicais que realizaram a marcha em Brasília, pleiteando a diminuição da carga horária. O deputado defendeu o debate de uma nova legislação trabalhista que proporcione mais qualidade e competitividade sem penalizar o setor produtivo.
Rodovalho também anunciou a realização de sessão conjunta no Senado para homenagear o presidente de Israel, Shimon Peres, em visita ao Brasil. Em sua opinião, o governo precisa repensar o convite para vir ao país dia 23, feito ao presidente do Irã, que não acredita na democracia, no Estado de Israel e nem no Holocausto.
Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, comunicou que no último dia 2 de novembro, a fábrica Ipu, que fica em um prédio histórico da cidade de Nova Friburgo, foi a leilão mais uma vez, sem que houvesse interessados para assumir o espaço.
Segundo Glauber Braga, a melhor alternativa seria a transferência da indústria, já que as dívidas com a União ultrapassam o valor do imóvel.
Aposentados protestam na Câmara pelo reajuste dos benefícios.
Representantes dos aposentados e pensionistas querem a votação de projetos de interesse do segmento, como a equiparação do reajuste das aposentadorias à recomposição do salário mínimo.
Um grupo de aposentados ocupou o Salão Verde na tarde de ontem para reivindicar aos deputados a votação da proposta.
O repórter Bruno Angrisano, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a manifestação.
Cantando músicas e gritando palavras de ordem, eles querem pressionar os deputados a aprovar em plenário uma emenda ao projeto de lei 01 de 2007, que reajusta todas as aposentadorias pelo mesmo percentual dado ao salário mínimo. O governo ofereceu uma contraproposta, que prevê o ajuste da inflação mais a metade do crescimento do PIB de 2 anos antes, mas os aposentados não aceitaram. O presidente da Câmara, Michel Temer, disse que só vai colocar essa matéria na pauta depois da votação de todos os projetos do pré-sal. O presidente dos aposentados, Varley Gonçalves, bateu o pé. Só sai da Câmara com a proposta votada.
Nós queremos parar de perder. Os aposentados não querem nada. Nós só queremos parar de perder. Nós queremos que o governo dê o mesmo percentual do salário mínimo, porque aí os aposentados param de perder. É isso que nós queremos. Queremos que vote a PL 001.
Os aposentados também ganharam o apoio dos partidos de oposição, que planejam obstruir as votações até que a matéria que reajusta as aposentadorias e o projeto de lei que acaba com o fator previdenciário sejam votados em plenário. De Brasília, Bruno Angrisano.
Ao lembrar dos mais de 8 milhões de aposentados no país e daqueles que se deslocaram de seus estados para Brasília, como as pessoas que vieram de Santa Catarina, a Célio Casagrande, do PMDB, pediu consenso quanto à votação do reajuste do salário dos aposentados.
A Célio Casagrande apelou para que os deputados consigam chegar a um acordo e votar o projeto o mais urgentemente possível, acabando com a angústia dos aposentados do país inteiro.
Jorginho Maluli, do DEM Paulista, pediu que os projetos de interesse dos aposentados e pensionistas voltem à pauta da Câmara e que as divergências partidárias sobre o assunto sejam decididas no voto dos deputados.
Jorginho Maluli também parabenizou a administração municipal de Buritama por 3 inaugurações realizadas no último fim de semana.
Saúde.
Parlamentares apoiam plano de carreira para agentes comunitários.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, parabenizou o parecer sobre proposta de emenda à Constituição que cria o plano de carreira para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Chico Lopes manifestou ainda apoio à PEC 300 em análise no Congresso desde 2008, objetivando equiparar os vencimentos das polícias e bombeiros militares, inclusive os inativos, de todas as unidades da Federação, com os praticados hoje pelo Distrito Federal.
Na condição de relator da comissão especial responsável por garantir ao servidor que se aposenta por invalidez permanente o direito dos proventos integrais e da paridade plena, Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, divulgou a aprovação de seu parecer favorável à categoria.
Arnaldo Faria de Sá também destacou a aprovação do relatório final por unanimidade na comissão encarregada de criar o plano de carreira para agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Em sua opinião, essa é uma grande conquista para os profissionais da área.
Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, alertou que os recursos previstos para a saúde pública no orçamento de 2010 não são suficientes para atender a demanda no país.
Se o Congresso não garantir pelo menos 7 bilhões de reais para o setor, Darcísio Perondi alerta que vai faltar recursos para medicação excepcional, que atende pacientes de câncer e hepatite crônica, entre outras doenças.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, saudou o Dia Mundial do Diabetes, comemorado em 14 de novembro. Em todo o mundo, pelo menos 245 milhões de pessoas têm diabetes. E segundo Alice Portugal, um alto percentual desse número vive em países em desenvolvimento como o Brasil.
Educação.
Félix Mendonça, do DEM Baiano, defendeu o projeto de sua autoria criando a Universidade Federal de Itabuna, região conhecida pela produção de cacau.
De acordo com Félix Mendonça, a universidade vai formar os quadros técnicos e profissionais, bem como ajudará na pesquisa e na formação superior em turismo, agricultura e pecuária adequadas à região.
Rômulo Gouveia, do PSDB, divulgou o segundo concurso de redação do Senado, que teve como primeiro colocado o aluno Bruno Ribeiro de Araújo, da Paraíba. O parlamentar espera que o exemplo de Bruno sirva de estímulo para outros jovens estudantes.
Na avaliação de Rômulo Gouveia, é necessário que o governo tenha consciência da relevância de se investir na educação, a seu ver, o único caminho para transformar o país.
Cultura.
Aline Correia, do PP, lamentou a morte do diretor e ator Anselmo Duarte no último fim de semana, dia 7 de novembro. A deputada manifestou solidariedade à família e à cidade de Salto, no interior paulista, onde o artista nasceu.
Aline Correia propôs sessão solene em homenagem a Anselmo Duarte, diretor do único filme que ganhou um prêmio internacional no Festival de Cannes, O Pagador de Promessas.
Homenagem.
Massal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, registrou aniversário de emancipação política dos municípios de Anaurilândia, Bataiporã, Ivinhema, Jateí, Naviraí e Pedro Gomes.
Emiliano José, do PT, lamentou o falecimento na noite do dia 10 de Laudelino da Rocha Silva, em Vitória da Conquista, aos 106 anos. O deputado observou que vovô Lau, como era conhecido, o pai do conselheiro Zilton Rocha, do Tribunal de Contas da Bahia, começou a escrever suas memórias aos 105 anos.
Emiliano José informou ainda a realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação, prevista para ocorrer em meados de dezembro, que, a seu ver, contribuirá de forma decisiva para a comunicação no país.
Carlos William, do PTC, saudou o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, e o presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais, Estaduais e Federais do Estado, Aldo Liberato, que receberam a Medalha do Mérito Legislativo.
Justiça.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apresentou projeto de lei que altera a punição para o crime de contrabando no Código Penal Brasileiro.
Pompeu de Matos explicou que a proposta estabelece que a pena de reclusão para contrabando ou descaminho será aplicada em dobro se o crime for realizado em transporte marítimo ou fluvial.
Segundo Luiz Sérgio, do PT, o jornal O Globo tem publicado uma sequência de reportagens sobre tráfico de influência e venda de sentenças em processo eleitoral, que tem causado perplexidade aos políticos do Rio de Janeiro.
Luiz Sérgio alertou que o Conselho Nacional de Justiça tem a obrigação de averiguar os fatos e esclarecê-los aos eleitores fluminenses para que o pleito de 2012 seja disputado com tranquilidade.
José Carlos Araújo, do PR, alertou para o que está acontecendo em algumas cidades baianas, como Candeias e Madre de Deus. De acordo com o deputado, pessoas já falecidas conseguiram fazer doações para a eleição nos dois municípios.
José Carlos Araújo pediu que o fato seja investigado pelos órgãos competentes com o objetivo de impedir a atuação da quadrilha instalada nesses municípios.
Relações Exteriores.
Rogério Marinho, do PSDB Potiguara, pediu à Câmara que envie nota de repúdio ao governo cubano condenando a agressão da polícia daquele país contra a jornalista Ioane Sanches, que no seu blog narra o cotidiano de Cuba.
Para Rogério Marinho, a Câmara também deve encaminhar um pedido de explicação ao governo cubano. Ele entende que a atitude da polícia representa uma agressão aos direitos humanos e à liberdade de expressão.
Votação.
Presidente da Câmara prevê 3 semanas para discutir o pré-sal.
Os debates sobre os projetos que regulamentam a exploração de gás natural e petróleo na camada pré-sal começaram ontem, mas não avançaram porque a base governista não reuniu quórum para vencer a obstrução das bancadas oposicionistas.
O presidente da Câmara estima que o primeiro dos 4 projetos pode ser votado nos próximos dias, mas que as discussões podem se estender por mais 3 semanas.
Michel Temer, do PMDB paulista, avaliou, no entanto, que outras propostas podem ser deliberadas neste período.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, ouviu a análise do presidente da Câmara sobre as votações do pré-sal.
O presidente da Câmara, Michel Temer, confirmou nesta terça-feira a previsão de no mínimo 3 semanas para o plenário analisar os 4 projetos de lei que tratam do pré-sal, mas garantiu que outras matérias também serão apreciadas durante esse período. Entre as proposições que poderão ser votadas nas próximas 3 semanas, Temer citou a proposta de emenda à Constituição que muda as regras de pagamento dos precatórios, já aprovada em primeiro turno, e a PEC que acaba com o foro privilegiado para autoridades nos casos de infrações penais.
Eu vou colocar outras matérias que os líderes estão me solicitando em sessão extraordinária, né? Agora eu vou verificar a cada sessão ordinária qual é o andamento e como é que eu convoco a extraordinária. Precatório, segundo turno, foro privilegiado, que os temas da extraordinária eu convoco logo após o encerramento da ordinária.
Quanto à obstrução dos partidos de oposição aos projetos do pré-sal, Temer disse que caberá à base governista encontrar a estratégia para superá-la.
Obstrução, um instrumento legítimo da oposição, a base governista tem que enfrentar a obstrução e tem que superar naturalmente a obstrução. Regimentalmente, ela pode obstruir, a única coisa que eu devo fazer é prosseguir nos trabalhos, quer dizer, muitas vezes, ao invés de nós terminarmos uma sessão às 10 horas da noite, vamos terminar 1 hora da manhã.
O presidente da Câmara também comentou a ideia do líder do PT, Cândido Vacareza, de transformar o plenário em comissão geral para discutir o blackout que atingiu 18 estados na semana passada. Temer não vê necessidade de um debate tão amplo sobre o tema.
Não vejo razão, nós temos uma comissão especial, que é a Comissão de Minas e Energia, para examinar esse assunto, né?
Além da Comissão de Minas e Energia, uma comissão externa da Câmara também já acompanha as investigações sobre as causas do blackout. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Integrante de uma das comissões especiais do pré-sal, José Maia Filho, do DEM Piauiense, manifestou seu descontentamento com o relatório votado pelos parlamentares, que, segundo ele, mantém os privilégios aferidos aos estados produtores.
José Maia Filho comunicou que vai apresentar emendas em plenário ao projeto para que os recursos gerados pela exploração da camada pré-sal sejam distribuídos de forma mais equânime entre os estados produtores e não produtores de petróleo, para incentivar o desenvolvimento de regiões como o Nordeste.
Para Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, os projetos relativos à exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal são os mais importantes a serem apreciados pela atual legislatura.
Por isso, Rodrigo Hollenberg pediu a imediata votação das propostas, defendendo que as áreas já licitadas também garantam os mesmos percentuais de distribuição de royalties definidos para as áreas que ainda não foram licitadas.
Os deputados acabaram de votar agora há pouco o projeto que cria a PetroSal. A nova empresa pertencente à União vai gerenciar os contratos de exploração e produção de petróleo e de gás na área do pré-sal.
Os demais projetos referentes ao pré-sal devem ser votados a partir da próxima semana.
Ainda hoje acontece nova sessão extraordinária para votar 3 propostas de emenda à Constituição.
A chamada PEC dos precatórios será votada em segundo turno e muda as regras de pagamento dos precatórios, permitindo a estados e municípios realizarem um leilão no qual o credor poderá propor descontos para receber os valores.
Outra proposta acaba com o foro privilegiado para autoridades em caso de infrações penais. E a terceira PEC, que pode ser votada, efetiva sem concurso os atuais substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registro, caso tenham assumido o cargo até novembro de 1994.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.